tenho.
Hã?
Já tenho.
Já está.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. A mesa apresenta a vossas excelências e aos membros do Governo aqui presentes os cumprimentos. Solicitamos aos agentes de autoridade que abram as portas das galerias.
És tu? Está bem.
Muito obrigado.
João Dias.
Passo a palavra à senhora secretária da mesa, a deputada Maria da Luz Rosinha, para nos fazer alguns anúncios relevantes. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada do projeto de lei número 50 da iniciativa do senhor deputado João Dias e outros do PCP. Projeto de lei 51, e este projeto de lei 50 baixa à 7ª Comissão. Projeto de lei 51, senhor deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda baixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 52, senhor deputado João Dias e outros do PCP baixa à 3ª Comissão. Projeto de resolução 31, do senhor deputado André Ventura e outros do Chega baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 32, o senhor deputado Paulo Mota Pinto e outros do PSD, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 33, o senhor deputado Hugo Martins de Carvalho e outros do PSD, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução número 34, o senhor deputado Inês Sousa Real do PAN, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 35, Senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução número 36, do Senhor Presidente da Assembleia da República, baixa à 2ª Comissão. Projeto de resolução número 37, da iniciativa do Senhor Presidente da Assembleia da República, baixa à 2ª Comissão. E é tudo, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhora Secretária, deputada Maria da Luz Rosinha. Vamos dar início ao debate sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Contamos hoje com a presença do Governo, como é a norma, neste tipo de debates. E para abrir este debate, vamos dar a palavra ao Governo. Tem 7 minutos, sendo certo que vai haver uma divisão do tempo entre o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Ministra da Defesa Nacional. Por isso, dou a palavra de imediato ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate desta tarde não podia ser mais oportuno. O momento que se vive na Europa, desde o passado dia 24 de fevereiro, como recordou há instantes, diante desta Assembleia, o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforça a relevância estratégica da cooperação estruturada permanente em matéria de defesa, ou PESCO, como é mais conhecida no jargão europeu. Não só pela importância que assume para a política europeia, nomeadamente para a política comum de segurança e defesa, mas também pela centralidade e relevância da sua articulação com a política externa da União Europeia e dos seus Estados-membros. Trata-se de uma área onde a União Europeia tem vindo a evoluir de forma muito positiva e sustentada ao longo dos últimos anos, e que o regresso da guerra à Europa tornou ainda mais necessária. A PESCO permite um panorama europeu de capacidades mais coerente e capaz de equipar a União e os seus membros para levar a cabo missões mais exigentes e proporcionar uma maior segurança aos seus cidadãos. Neste contexto internacional complexo e perante novas e inesperadas ameaças, e à semelhança do que ocorre com a larga maioria dos nossos parceiros da União Europeia, Portugal só poderá garantir uma resposta eficiente e financeiramente sustentável através do investimento conjunto no desenvolvimento de novos meios e capacidades. Assim, devemos sublinhar o compromisso de Portugal com a Europa de defesa, bem patente na nossa participação nas diferentes iniciativas europeias neste âmbito, como é o caso do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, aprovado durante a recente presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e que se tem revelado particularmente relevante no apoio material à Ucrânia. Mas também merece destaque a participação de Portugal no Fundo Europeu de Defesa e na Revisão Anual Coordenada de Defesa. Nesse mesmo sentido, atribuímos muita importância ao bom relacionamento e à solidariedade entre Estados-membros da União Europeia na área da defesa e conferimos igualmente prioridade à cooperação entre a União Europeia e a NATO, evitando duplicações e apostando nas suas complementaridades, as quais têm sido amplamente evidenciadas na resposta coesa e coordenada de ambas as organizações à agressão russa da Ucrânia. Tal como não podemos deixar de recordar a relevância da cooperação com muitos outros parceiros importantes para a União Europeia, incluindo noutros continentes, promovendo uma abordagem aos desafios e ameaças à nossa segurança numa perspectiva global de 360 graus. A agressão militar ilegal e injustificada da Rússia à Ucrânia veio confirmar a necessidade urgente de melhorar a mobilidade militar das Forças Armadas dentro e para além da União Europeia. É nesse quadro que assume especial preponderância o projeto PESCO, mas também a bússola estratégica aprovada no passado mês de março. A bússola estratégica constitui um marco decisivo para a promoção e fortalecimento de uma abordagem integrada de todos os instrumentos e mecanismos no âmbito da política de segurança e defesa da União Europeia. Uma União Europeia que queremos mais forte e com mais capacidade no plano da segurança e da defesa e que assim contribuirá mais ativamente para a segurança transatlântica, complementando a NATO e os esforços das Nações Unidas em defesa do multilateralismo e de uma ordem mundial assente no direito internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André. Vamos agora dar a palavra, para complemento, na abertura deste debate, à Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que me dirijo a este plenário pela primeira vez como Ministra da Defesa Nacional. Gostaria de saudar, em particular, os deputados das Comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Defesa Nacional e Assuntos Europeus. Mas todos, naturalmente. Quero reiterar, nesta ocasião, a importância que o Governo atribui à boa e estreita colaboração com a Assembleia da República em matéria de defesa, bem como a minha total disponibilidade para trabalhar com as senhoras e senhores deputados no reforço desta área governativa. O trabalho desenvolvido nesta Casa e por esta Casa contribui de forma insubstituível para a aproximação da instituição militar à sociedade, uma prioridade deste Governo. Ouvimos hoje neste plenário os apelos do Presidente Zelensky e gostaria de sublinhar uma vez mais o apoio que Portugal tem prestado à defesa da Ucrânia. Portugal mantém-se comprometido com a segurança do continente europeu e com a defesa dos valores que nos são comuns. Hoje mesmo enviámos uma parte significativa do apoio militar à Ucrânia que tinha sido definido e que esperamos possa contribuir para a defesa dos ucranianos e das suas cidades. As ameaças que se fazem sentir sobre os europeus estão em profunda mutação. Ao longo dos últimos anos, a ambição europeia de dotar o continente de uma base industrial e tecnológica de defesa competitiva e robusta representa um ganho da maior importância. Após anos de desinvestimento na defesa, que têm paulatinamente sido revertidos nas últimas legislaturas, o momento atual demonstra que, para lá de qualquer dúvida, a importância que a defesa europeia pode ter para assegurarmos umas forças armadas modernas para a nossa resiliência e autonomia estratégica da Europa, reforçando as capacidades militares tradicionais, os novos domínios operacionais e as tecnologias emergentes disruptivas. Por isso, o desenvolvimento da defesa europeia permanece uma prioridade estratégica para o Governo e a cooperação estruturada permanente é uma parte estruturante deste processo. A PESCO visa, juntamente com o Fundo Europeu de Defesa e os programas de investimento que o antecederam, dotar os países europeus de capacidades conjuntas estratégicas e meios identificados em comum e que respondam às necessidades de um contexto securitário desafiante. Vale a pena, aliás, destacar as importantes orientações que estabelece a bússola estratégica, que já foi referida, adotada no passado mês de março pelos 27 Estados-membros. Reforçar o planeamento conjunto, ultrapassar as lacunas críticas, combater a fragmentação no investimento e as dependências estratégicas, reforçar a base tecnológica e industrial da defesa, investir em capacidades em todo o espectro e todos os domínios operacionais, com forte componente de inovação, investigação e desenvolvimento e um olhar atento para as tecnologias emergentes, disruptivas, a segurança marítima, a ciber e o espaço. Neste documento é reiterada ainda a complementaridade com a NATO e a parceria estratégica com os Estados Unidos. Dos 60 projetos PESCO desenvolvidos nas 4 vagas lançadas até ao momento, Portugal lidera 3, participa em 14 e observa 20, cobrindo os 5 domínios operacionais. As decisões de participação nacional assentam na mitigação de lacunas identificadas na edificação do sistema de forças, no desenvolvimento e sustentação da capacidade em causa, no interesse e capacidade da indústria nacional. Espero poder partilhar convosco mais detalhes sobre estes projetos e o que eles representam para o objetivo de modernização das Forças Armadas na intervenção final que terei ainda ocasião de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Defesa Nacional. Abrimos agora o momento do debate.
Com pedido de interpelação do PAN.
Tendo aqui informação de que o Partido Pessoas, Animais e Natureza quer fazer uma pergunta à Sra. Ministra da Defesa Nacional. É assim, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente, e sendo também aqui a primeira vez que tenho a oportunidade de me dirigir à Sra. Ministra, começar por congratular pelo facto de termos uma mulher à frente aqui da Defesa Nacional, até porque é mais uma barreira das muitas que ainda persistem relativamente às discriminações de género e, portanto, congratular-nos por este feito e pelo passo que Portugal dá. A pergunta que lhe gostaria de colocar é muito simples, Sra. Ministra. Nós temos visto no âmbito da cooperação estruturada permanente a Agência Europeia da Defesa, nomeadamente a França, estar aqui a levar a cabo com o financiamento do FEDER o projeto ANSUR, que tem a ver com a descarbonização das operações militares. A transição energética e nomeadamente o abandono daquilo que possa ser a energia fóssil é um passo fundamental também para o nosso país e neste sentido gostaríamos de saber se Portugal vai seguir o exemplo francês e se vai ou não descarbonizar as Forças Armadas com um projeto similar, mas também se vai aproveitar a oportunidade para avaliar os riscos dos testes e operações militares que são levadas a cabo e o impacto que tem na biodiversidade, minimizando os seus efeitos.
Senhora Deputada, Vossa Excelência fez uma pergunta à Senhora Ministra. A Senhora Ministra não tem tempo para lhe responder, eu não darei a palavra à Senhora Ministra e, portanto, tradicionalmente neste debate, como Vossa Excelência sabe, não há perguntas, mas de qualquer maneira, Vossa Excelência usa o seu tempo e agora sobram-lhe cerca de 30 segundos para intervir no tempo que lhe compete, que é antepenúltimo. Então tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Debater a cooperação estruturada permanente é debater a consolidação da identidade europeia da defesa. Essa identidade, que obedece a três princípios fundamentais, proteger e defender a União e os seus cidadãos, não deixar sem resposta aos conflitos e às crises externas e reforçar as capacidades de defesa de outros Estados nossos parceiros, nunca nos pareceu tão óbvia, tão relevante e tão necessária quanto no presente momento, representando um desafio exigente para uma maior autonomia estratégica da defesa europeia. Não nos faltam instrumentos europeus. No final de 2016 até ao presente, a União Europeia, mesmo não sendo uma aliança militar, e os Estados-membros firmaram compromissos para se assumirem conjuntamente enquanto promotores de uma maior cooperação europeia em ramos da política comum de segurança e defesa, demonstrando um inegável e renovado nível de ambição. Hoje contamos com uma bússola estratégica, aprovada já no atual contexto geopolítico, que, cumprindo a função essencial de conceito estratégico, vai ainda mais longe, apontando metas e ambições conjuntas reforçadas no domínio da ação, da operação e da projeção de forças. Hoje dispomos de um Fundo Europeu de Defesa. Recordemos que em 2017 as Forças Armadas dos 27 Estados-membros dispunham de pelo menos 29 modelos e tipos de navios de guerra distintos, 16 modelos e tipos de aeronaves de combate diferentes e 19 modelos e tipos diversos de carros de combate. É desejável, através do Fundo Europeu de Defesa, procurar afinidades multinacionais ou europeias no que toca a diminuir as duplicações, diria mesmo as multiplicações, das tipologias de meios e de material militar que servem às Forças Armadas Nacionais, resultando daí não só melhores economias de escala para aquisição e investimento, como maior eficácia e interoperacionalidade. Hoje dispomos de um mecanismo